E toda terça, neste horário, nós temos a nossa conversa com o deputado estadual Vilmar Perin Sanquim, que já está em contato com a gente. Prazer recebê-lo novamente aqui no programa, deputado Sanquim. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia. Obrigado. É uma alegria sempre conversar contigo e com todos os amigos de Marau às terças-feiras.
Deputado, nós temos aqui uma expectativa, né, para amanhã, dia 25, aquela votação lá no STF, a discussão em torno do marco temporal da demarcação de terras, um assunto que a gente já conversou aqui na programação. Ontem, inclusive, tivemos uma grande manifestação em Passo Fundo, reunindo produtores rurais de toda a nossa região. É uma situação também que gera uma certa expectativa para todos nós aqui da nossa região.
É verdade, Ana Lúcia. Você sabe que esse é um assunto que alguns meses aí, alguns anos até, tinha acalmado, né? Lá, alguns anos atrás, era muito tensa esta relação entre agricultores, indígenas, tinha a FUNAI, o próprio governo, que ao invés de trabalhar no sentido de apaziguar os ânimos, acabava com iniciativas incendiando ainda mais esta relação, estremecendo esta relação. E agora, nos últimos anos, havia sido acalmada, né, essa convivência entre agricultores e os índios, especialmente aqui na região. Pois agora o Supremo Tribunal Federal coloca na pauta de votação uma ação onde pode exatamente derrubar o marco temporal que foi estabelecido na Constituição de 88. E isso coloca em risco o direito às propriedades, né, dos nossos agricultores. E é por isso que ontem teve esse protesto de toda a região, né, em Passo Fundo e em Getúlio Vargas também, chamando atenção para esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer amanhã, né, ao menos está pautado, onde vai ser então votado pelo plenário do STF a ação que estabelece então o marco temporal, a sua permanência ou a revogação. É por isso que está gerando tanta insegurança e aflição nos agricultores. Ao mesmo tempo, Ana Lúcia, tem um movimento também pela tramitação mais urgente, pela votação e aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei 490, que insere algumas condicionantes, né, do marco temporal e também para a delimitação de áreas indígenas no Brasil. Para que os ouvintes tenham uma ideia, de todas as terras do Brasil, 13% já são destinadas para a população indígena. E para que quem está nos ouvindo tenha ainda mais clareza em relação a gravidade desse assunto, as terras produtivas, né, por parte dos agricultores no país, equivale à metade da área destinada aos índios. Então, tem esse problema, especialmente na nossa região, onde mobiliza os agricultores, né, as lideranças. Eu mesmo, desde o mandato passado, lidero na Assembleia uma frente parlamentar que acompanha esse assunto e trabalho na defesa dos agricultores, porque tu tens aí propriedades rurais onde tem famílias que vivem há décadas, há 100 anos até, com documentação, né, com escritura, né, com registro, e agora volta então esse fantasma que tem assombrado aí a vida dos nossos agricultores, de que pode alguma propriedade rural ser tomada e ser transferida, destinada aos índios. Nós não podemos aceitar, na medida em que no Brasil tem muita terra para ser colocados os índios, a população indígena. Ninguém, aliás, é contra os índios, bem ao contrário, todos querem que eles também tenham o seu espaço, o seu local, mas não tomar a terra de quem produz e é legítimo proprietário para destinar a esta população que precisa de acompanhamento, precisa de apoio e que o governo deve resolver o problema, mas adquirindo, comprando áreas onde tem disponíveis para esta população e não tomando áreas produtivas dos agricultores para destinar à população indígena. Por isso que todos nós estamos, Ana Lúcia, nessa expectativa deste julgamento no STF de amanhã e também pressionando para que o Congresso vote logo o PL 490.
Deputado, eu sei que é impossível de ter uma certeza do que vai acontecer amanhã, mas nos bastidores existe alguma possibilidade de comentar o que será que vai ser decidido amanhã e até mesmo sobre esse pedido de agilização do processo que está na Câmara Federal?
Pois é, esse julgamento do STF de amanhã, inclusive informações que nós temos, é de que poderia talvez ser adiado por conta de outros julgamentos, outras ações que foram incluídas na pauta de amanhã do pleno da Suprema Corte. Mas, por enquanto, está pautado e o que nós estamos trabalhando é de que esse tema possa ser deliberado pelo pleno do STF na sessão de amanhã. Inclusive, o que nos chega de informação é que em Brasília tem uma mobilização muito forte da própria comunidade indígena, fazendo exatamente pressão para que ocorra esse julgamento favorável aos índios. Então, nós temos é que ficar muito atentos. Nós vamos, evidentemente, que acompanhar desde a abertura da sessão amanhã e até que esse assunto se resolva de uma vez. Eu até diria que pode amanhã ser julgada esta ação, mas contanto que prevaleça o marco temporal que é estabelecido no dia da promulgação da Constituição de 88. Lá está prescrito na Carta Magna de que terras que poderiam ser delimitadas, estabelecidas como área indígenas, são aquelas onde teria índio ocupando até a data da promulgação da Constituição de 88. Na medida em que você retira este marco temporal, você abre um caminho para a ocupação e a desapropriação e a demarcação de terras indígenas para um passado distante, e aí é que gera, Ana Lúcia, toda a insegurança para os agricultores. Eu te diria que não se pode, a pretexto de reparar uma injustiça com a população indígena brasileira, se cometer uma injustiça ainda maior, que é retirando as terras de quem é legítimo proprietário e terras produtivas para dar a uma população que se acha injustiçada e que eu até acredito que não seja, porque tem muita terra que é reservada à população indígena. E aqui, na BR-285, Mato Castelhano, por exemplo, tem dezenas de famílias indígenas que estão acampadas na beira de estrada. Pois bem, a FUNAI deve encontrar áreas que estejam disponíveis, e fazer esse assentamento, mas não destinando áreas produtivas, e como eu disse, reafirmo mais uma vez, de quem é legítimo proprietário. Isso nós não podemos aceitar e estão corretos os agricultores em resistirem e fazerem essas manifestações, o qual eu apoio integralmente.
É um assunto que a gente segue acompanhando também aqui na tua rádio Alvorada. Deputado, para esta semana, temos a previsão aqui para Amaral da inauguração tanto da nova sede da Sicred Aliança, como também da Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil já atua lá no novo local há algum tempo, mas até em função da pandemia não tivemos ainda a oportunidade desta cerimônia que agora está agendada para a quinta-feira. Estarás por aqui também?
Claro, amanhã à noite já estou retornando para a quinta-feira de manhã estar aí e aproveito, na Lúcia, para parabenizar a família Sicred, né, pela inauguração na próxima quinta-feira da sede administrativa Sicred Aliança, que atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Já cumprimentei o nosso líder aí do Sicred, o Ivo Miri Brunheira, e tá lindo o prédio, né, de frente aí para 324. É um cartão postal, eu diria, para Amaral, esta nova sede do Sicred, mostrando toda a força desta instituição tão presente em tantos municípios do Brasil, especialmente aqui da região sul. E a inauguração da Delegacia de Polícia, que está fantástica, né, Ana Lúcia? Eu estive lá visitando com o delegado Norberto, e a visita amanhã para Amaral do governador, do vice-governador, uhum, e do presidente da Assembleia e de tantas outras lideranças e autoridades, é exatamente para a inauguração oficial do prédio da delegacia, e principalmente porque a delegacia de Amaral, Ana Lúcia, já é utilizada, a doutora Nadine, que é a chefe da Polícia Civil aqui no estado, me dizia que já a instituição, né, utiliza a delegacia de polícia da nossa cidade como modelo aqui no estado, e até ela tem levado para os encontros com os outros chefes de polícia do Brasil, porque realmente é um modelo, é uma referência em termos de espaço físico, da estrutura, da qualidade, né, e também de tudo aquilo que integra a Polícia Civil aí, com o setor de inteligência, né, com todos os as repartições adequadas, conforme deveria ser padrão em todas as delegacias de polícia do Brasil. Então, o governador estará em Amaral participando desse evento, exatamente pela importância desta delegacia, que é fruto de uma parceria entre o município e o estado, né? O prefeito Iura sabe o quanto, né, foi trabalhoso para fazer sair do papel esse projeto, né? Um projeto que estava aí sendo aguardado e que, por vezes, a burocracia impedia a tramitação mais célere, e que nós agimos no sentido de que ocorresse esse negócio entre o município de Amaral e o estado, né, com a transferência do terreno e o prédio lá da antiga delegacia para o município, né, que o governador deve assinar na quinta-feira, e o município participando da construção do novo prédio da delegacia e transferindo para o estado esse espaço físico. Então, está de parabéns, Amaral, né? Acho que é um prédio que nós temos é que nos orgulhar, e muitas pessoas se envolveram na construção, colaboraram, a própria comunidade, inclusive as lideranças, empresas, né? O Concepro para a mobília do prédio, e o nosso orgulho é porque Amaral, nesse quesito, também serve de modelo e referência para o Rio Grande do Sul, por ter um prédio da forma como foi construído, em parceria, e da qualidade que se apresenta. Então, estaremos aí sim aplaudindo a todos aí que integram a Polícia Civil, e também recepcionando, claro, o governador, vice-governador, estando junto aí nesse momento importante para Amaral.
Uhum. Já antecipo que a tua Rádio Alvorada vai transmitir esta cerimônia tanto aqui na Frequência 107 como nos nossos canais digitais. Mas falando, deputado, em cedência de imóvel, a gente tem uma situação também que envolve o prédio aqui do antigo Hospital Providência, do antigo Fórum de Amaral, né?
Olha, Ana Lúcia, eu pela primeira vez, em primeira mão, né, quero dar então a notícia, porque esse é um assunto que eu tenho me dedicado desde o mandato passado, mas, como eu disse, a burocracia, às vezes, ela acaba atrasando, né, todo qualquer encaminhamento que envolve documentação. E esse é um pleito de há muitos anos, a cedência do prédio do antigo hospital, né, Providência, ali ao lado da igreja, para o município de Amaral. Pois agora, com a possibilidade de se fazer um acerto, um encontro de contas entre o Estado e o município por conta de dívidas com a saúde, inclusive nós participamos da Assembleia colaborando com a concretização desse projeto de lei que está permitindo que os municípios possam fazer esse encontro de contas. Eu quero, então, em primeira mão, Ana Lúcia, te comunicar que ontem à tarde me reuni com o governador, estive em reunião no Palácio com ele, e ele me confirmou, então, a cedência do prédio do antigo hospital para o município de Amaral, e a expectativa é que na quinta-feira ele já faça assinatura, então, do documento com a transferência do prédio, então, para o município. Isso aproveitando esse encontro de contas de dívida da saúde que o município tem a ver, né, recursos com o Estado, e também porque nós demonstramos ao governo a importância desse prédio para o município, onde várias repartições públicas, né, já funcionam nesse prédio. E a própria manutenção já é feita pelo município, e é um prédio histórico para Amaral, que certamente será preservado e que terá uma utilidade muito importante para o município, além do que alguns órgãos do Estado poderão continuar funcionando nesse prédio. Então, em primeira mão aqui para ti, Ana Lúcia, dizendo que o governador me confirmou ontem à tarde e será então na quinta-feira, essa expectativa, assinado esse documento que transfere em definitivo o prédio do antigo Hospital Providência para a titularidade do município de Amaral. O que é um muito bom, porque, como eu disse, é uma expectativa de há muitos anos que esse prédio do Estado passasse para o município e que deve ocorrer, então, agora.
Que bom, deputado, e preservando também todos os traços históricos dele, o que também é uma boa informação, né? Aproveito também para lhe pedir sobre sua agenda. Já falaste, né, que estarás aqui em Amaral acompanhando, então, tanto a inauguração do Sicredi como da delegacia, mas também os trabalhos que vêm pela frente e os compromissos, por favor.
Pois é, hoje nós temos a sessão aqui, daqui a pouquinho eu tenho a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde deve ser votado hoje um projeto muito importante de nossa autoria, Ana Lúcia. Quem puder acompanhar, inclusive, pelas redes sociais, né, é transmitido pelos canais da TV Assembleia, onde eu tenho um projeto que faz uma alteração na transferência do ICMS para os municípios, o regramento, né, fazendo com que aqueles municípios que tiverem perda do ICM, o impacto não seja apenas num ano, mas sim seja diluído em mais anos. E deve ser votado na sessão de agora, às 9 horas, da Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho expectativa que seja aprovado esse projeto. Depois nós teremos a sessão, hoje à tarde, do plenário, com votação de projetos também importantes, e eu amanhã tenho agenda em Porto Alegre, mas depois já à noite me desloco para Amaral, para quinta-feira a gente poder participar de todos esses encontros aí, né? Em Marau, Sicredi, a delegacia, o governador deve ir também para a prefeitura, para a assinatura de outros termos de compromisso e documentação. E depois, na sexta-feira, eu já sigo aí pela região com agenda, então, na região, fazendo contatos, então, com os municípios. Então, é um trabalho que não para, né, Ana Lúcia? Porque, além do trabalho presencial, né, aqui na Assembleia, a gente tem que estar também aí junto com as comunidades, que é onde a gente colhe, né, as demandas, né, e também conhece de perto a realidade de muitos municípios que nos apresentam pleitos, e é importante a gente estar em loco, né, verificando todas essas demandas.
Com certeza. Deputado, a gente agradece mais uma vez também pelo seu tempo de conversar aqui com a audiência da tua rádio Alvorada. Nos encontraremos, então, durante esta semana também nos eventos. Muito obrigado e um abraço.
Muito obrigado pela oportunidade, Ana Lúcia. Um grande abraço aí para ti, para todos os amigos de Marau, e até quinta-feira. Um grande abraço.
Um abraço.